Amém. Estamos aí preparando para o Natal. Que privilégio ter esse tempo de preparação, um tempo onde nós estamos sendo ministrados. Se você não teve no musical, o pastor Marcos falou que não tem mais ingresso hoje à noite, mas está espetacular. Está simplesmente um espetáculo mesmo, certo? Na centralidade de Cristo, nós temos sido ministrados através desse musical. Hoje, terceira semana do Advento, estamos na reta final de preparação para o Natal 2019. E a pergunta que eu faço para você é: como é que nós podemos nos preparar para esse Natal? Como é que você pode olhar para esse Natal para ser o melhor Natal da sua vida? Você está com essa expectativa? Às vezes o Natal vai chegando para algumas pessoas, parece que é um sentimento meio esquisito, de um saudosismo, e eu perco de viver o melhor que Deus tem preparado para a minha vida, porque ao invés de celebrar o Natal com expectativa, eu vou passar pelo Natal olhando para o passado. Qual que é a expectativa do seu Natal de 2019? Eu não estou falando do dia 24 da festa. Tem gente que vai ter o Chester, o Leitão, mas eu estou falando da expectativa das memórias que serão deixadas nesse Natal. De repente com a sua família, com seus amigos. Sabe, o celebrar o Natal com a expectativa correta é uma decisão do nosso coração. E eu, quando olho para a minha infância, na minha infância o centro do Natal era o Papai Noel. Eu me converti aos 23 anos. E eu lembro que nós, como adolescentes, nós reunimos toda a família e aquela expectativa de descobrir quem que se fantasiou dessa vez. Qual o tio que está faltando aqui? E a gente tentava descobrir quem era o Papai Noel, qual o tio que era. E era sempre aquela festa. Mas Jesus passava longe do Natal. Porque a centralidade era o Papai Noel, era a bagunça, a bebedeira e os presentes. E eu conversando com a Angélica, e na casa dela praticamente não celebrava o Natal. Por quê? A mãe dela tinha um momento de Natal, era sempre olhando para trás, olhando para as pessoas que não estavam celebrando aquele momento, então não tinha alegria e não tinha uma celebração de Natal. E quando nós nos unimos e juntos, agora nós estamos casados, e como é que nós vamos celebrar isso? E como é que nós vamos, o primeiro Natal só nós dois, e depois vem a Fernanda, o Nicolas, e nós decidimos que nós iríamos celebrar o Natal com muita expectativa, com muita alegria, e isso tem contagiado as pessoas que estão ao nosso redor. Lá em Lucas 2, 10, 11 diz lá: mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Você tem celebrado o Natal com alegria? Sabe, por que 2019 tem que ser o melhor Natal? Porque é esse que vai acontecer agora. E eu não estou negando tudo aquilo que já aconteceu, nós tivemos natais maravilhosos. Mas esse é o melhor, porque nós estamos olhando para o futuro, com expectativa do que Deus vai fazer. O que eu posso aprender com esse Natal? E essa manhã eu quero conversar um pouquinho, para nós refletirmos um pouco na palavra de Deus, sobre o nascimento de Jesus. Nós celebramos, e todo mundo sabe, Natal celebra o nascimento de Jesus, mas a pergunta que eu faço: por que Jesus teve que nascer? Já parou para pensar por que Jesus precisou nascer? Porque o nascimento de Jesus é o início da execução de um projeto de Deus para resgatar as nossas vidas, para nos fazermos reconciliar com o Pai e termos a vida eterna. E o início do projeto que já estava sendo anunciado, o início da execução desse projeto é o nascimento. Mas Jesus, ele precisou nascer. E quando nós vamos para as Escrituras, nós precisamos ir lá em Gênesis, e nós vamos ver que Jesus precisou nascer, porque no começo, lá em Gênesis 1, 26, Deus criou nós, diz ali: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, e assim vai. Jesus, Deus criou o homem para ter comunhão plena com ele. E essa comunhão era para a vida toda, a eternidade com o Pai, na presença do Pai, no colo do Pai. Mas quando o pecado entra no mundo, quando ocorre a queda de Adão, que o pecado entra no mundo, esse pecado nos afasta de Deus, nos faz perder a comunhão com Deus, nos faz perder a vida eterna. E agora nós estamos condenados a ter uma vida limitada, nós estamos condenados a viver eternamente longe de Deus. Mas o que acontece depois desse processo é que Deus olha para nós e fala: preciso reconciliar, é minha criação, é meu filho. E aí, as alianças com os homens não foram suficientes para trazer a restauração necessária, a nova aliança. E aí, Deus precisa enviar o seu filho. E por isso que quando nós olhamos João 3,16, nós vemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus nasceu para nos dar a oportunidade de um segundo nascimento. Esse é o propósito do nascimento do nosso Mestre. O nascimento de Jesus é só o início desse projeto lindo de Deus para a minha vida e para a sua vida, que é restaurar nossa comunhão plena com o Senhor. E esse projeto que começa com o nascimento, a sua execução, que vem sendo profetizado já na palavra, e Jesus ele vive entre nós 33 anos, ele morre, ressuscita, e aí está consumado. Nós podemos sim ter a vida eterna, aceitando esse sacrifício, reconhecendo que nós somos pecadores e nós precisamos de um Salvador. Eu queria pedir que você abra sua Bíblia lá em Filipenses 2, nós vamos ler um texto lá em Filipenses que nos ajuda a entender um pouco o que nós podemos aprender com o nascimento de Jesus. Jesus, ele nasce, o nascimento dele, o ato do nascimento, o início desse projeto de execução, ele traz um ensinamento muito especial para nós. Você trouxe sua Bíblia, vai ser projetado também, mas o vir e abrir a Bíblia nos ajuda a toda hora está reafirmando que nós precisamos não somente ter a palavra, mas viver a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, onde nós podemos ser ministrado pelo Espírito Santo do Senhor nos nossos corações. Vamos ver lá o que diz Filipenses 2. O texto começa assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Não faço por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. Não, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado de forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Esse texto é muito especial. Ele está destacando aqui uma atitude de humildade do cristão, como nós, o apóstolo Paulo está falando aos cristãos, ele está falando aos cristãos. Então, essa atitude de humildade, mas nos deixa ensinamentos que nós podemos tirar desse Natal, ensinamentos que o nascimento de Jesus traz a nós. Muitas vezes nós olhamos para o nascimento de Jesus e perdemos a dimensão dos detalhes do que esse nascimento traz a nós. Quando nós olhamos esse texto, um destaque que às vezes passa despercebido: quem que deu o nome para Jesus? Foi o nosso Deus. O nosso Deus que falou assim: você se chamará Jesus Cristo, Emmanuel, Deus conosco. Mas quem que deu o nome para você? Lá em casa, a Fernandinha, até o 7º mês de gestação, era para ser Júlia. E era Júlia, era Júlia, era Júlia, era Júlia. Se nós pegarmos as primeiras ecografias lá, parece Júlia. Mas daí nós começamos, sabe, um dia aqui no culto e olhando para o lado, tanta Júlia que está aparecendo. E de repente eu olhei para a Angélica e falei assim: acho que não é Júlia, não. E hoje ela não tem cara de Júlia, ela tem cara de Fernanda. Mas sabe, o nome, ele, se for olhar assim, olhando, se ela se fosse chamada de Júlia, seria a filha amada da mesma forma. E de repente, certo, mas o teu nome, independente, que nem eu estava de manhã no primeiro culto falando, né? Da onde que meus pais tiraram Edemilson? Né? E aí eu tentei jogar ali o primeiro começo do meu pai com a minha mãe, Ernadir, não ia dar, Hermínia Nadir, Anarmínio também não ia dar. E aí eu falei assim, da onde que tiraram isso? Né? E teve uma amiga nossa, quase teve um surto, que quando nós estávamos grávidos do Nicolas, eis que eu considerei a possibilidade de colocar Júnior. Aí eu falei, não, você tem mais criatividade que isso. Então, queridos, mas... Sabe que, olhando qual o nome que Deus deu para você, que seus pais deram para você, esse nome tem muito, muita importância para Deus. Porque esse nome vai ser escrito, já está escrito no livro da vida. Se você tomou uma decisão ao lado de Jesus, se você entregou a sua vida, é o seu nome que está lá. Esse nome que você tem é o nome que Deus construiu um projeto para a sua história. Um projeto de vitória, um projeto de bênção, um projeto de ensinamento. E, de repente, você precisa olhar e não abrir mão de tudo que Deus tem planejado para você. E olhando para esse texto que nós lemos em Filipenses, nós estamos vendo que o apóstolo Paulo está falando da humildade do cristão e desafiando nós a olharmos para fora. Veja ali, nós não devemos somente focar em nossos interesses, mas nos interesses dos outros, tendo a nossa atitude a mesma de Cristo. Versículo 4 e 5 vai dizer sobre isso. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também os interesses dos outros. Você tem olhado e caminhado olhando para os outros, ou você é daquelas pessoas que caminham olhando para o próprio umbigo? Eu somente para mim. Somente para mim. Quando nós olhamos o nascimento de Jesus... Ele se autolimitou, ele veio a se tornar homem, ele se autolimitou para que pudéssemos ter uma vida e vida plena. Você já teve essa sensação de se autolimitar? Você já teve essa sensação de que, de repente, você precisa voltar a ser um pouquinho menos do que você é, para que você possa cumprir um propósito? Eu fiz uma cirurgia uns 15 dias atrás, 16 dias atrás, e eu tive que meio que autolimitar. É, a minha esposa é uma benção, ela preparava no começo, era só caldinho. Fiz uma hérnia de hiato aqui, era só caldinho. Daí depois começou a papinha. E ela não deixava nem eu sentar na mesa, para não ser tentado. A encher o prato. Aí depois ela começou a servir o prato, aí essa porçãozinha aqui. Certo? E que sensação horrível. Eu que gostava de encher o prato de picanha e costela, e agora papinha. Mas sabe, Jesus, ele se autolimitou. Até eu quero fazer um destaque. Aí no esboço que está dentro do boletim, tem um erro ali. Jesus não ficou preso à sua divindade, mas se autolimitou. Ali está, se automutilou. Talvez na transcrição ali para o esboço, houve um errinho ali que dá para você só destacar aí. Sabe, e... Quando nós olhamos para isso, nós percebemos que Jesus, ele se autolimitou por amor a mim e a você. E quando nós vamos olhar para o ensinamento que a palavra nos traz através desse texto, e o primeiro destaque que eu faço é que o nascimento de Jesus me desafia a viver liberalidade. Quando nós olhamos para o nascimento do nosso Mestre, do nosso Salvador, nós somos desafiados a viver liberalidade. Você tem vivido com esse princípio da liberalidade? O que é a liberalidade? Ser generoso, disposto a doar, a praticar o bem sem esperar recompensa. Entender que o que Deus coloca à sua disposição tem um propósito muito maior do que simplesmente te abençoar. Isso é ser liberal. No versículo 5, nós vemos ali que 5, 6 e 7... Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. O Mestre nos ensina que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia se apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. O nascimento de Jesus nos ensina a viver a liberalidade. Ele poderia já ter vindo adulto, ele poderia já, porque ele nasceu de uma forma milagrosa, mas usando o processo de virginal de nascimento, de concepção, porque a concepção foi pelo Espírito Santo de Deus. Então, Jesus, ele teve algo que foi natural, o nascimento de uma mulher, mas que foi concebido de uma forma sobrenatural, através do Espírito Santo de Deus. E Jesus, quando morreu, ele viveu entre nós, ele tinha a natureza 100% homem e 100% Deus. Ele não deixou de ter a natureza de Deus para viver entre nós. Mas a atitude de se autolimitar, de abrir mão, de vir aqui, passar por todo o processo do ser humano, é uma atitude de liberalidade, de entrega realmente. A nossa vida, quando você nasce um bebezinho, você passa por um processo de amadurecimento. Né? Então você vai ali, você começa a mamar, daí daqui a pouco um papinha e vem, e você chega um momento que você acha que você sabe tudo, daí você vê que você não sabe muita coisa, você vai aprendendo com a vida, aí vem os tombos, vem os desafios, vem as alegrias, e há um constante processo de amadurecimento acontecendo. Só que crescer dói, amadurecer dói. Ninguém aqui chegou nessa fase da vida sem viver provações, sem viver desafios, sem viver situações que geraram crescimento. Quando Jesus se entrega por nós, aí sim, Jesus não ficou preso à sua condição humana, mas se autolimitou, deixando esse grande exemplo de liberalidade. O que que mudou, o que tem mudado na sua vida a partir desse novo nascimento? O propósito de Jesus em nascer, nessa execução desse projeto, foi pela sua vida, foi pela minha vida. O que que isso mudou na sua história? Você continua ainda olhando com aquela, de uma forma mesquinha, para tudo que Deus tem colocado à sua disposição? Você é aquelas pessoas que, quando participa da entrega de dízimos e ofertas, você calcula até o centavo? Ou você é aquela pessoa que entende que dízimo e oferta, dízimo não é meu, isso é bíblico e eu devolvo ao Senhor parte do que Ele tem me dado, mas com os 90% que Deus me mantém e me dá o privilégio de administrar, eu estou olhando para fora, eu estou olhando para as oportunidades de viver um momento especial de liberalidade. De repente você vai precisar nesse Natal reavaliar, porque quando nós conseguimos ver uma atitude de liberalidade de Cristo ao se autolimitar, nós não conseguimos, nós não vemos somente a atitude dele, mas vemos a atitude de Deus. Lá em João 3,16, que nós já falamos aqui, Deus tanto amou o mundo que fez o quê? Deu o seu filho. Liberalidade. Certo? E para que todo aquele que não, que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, pois Deus enviou o seu filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que fosse salvo por meio dele. Queridos, Deus tanto amou o mundo que deu o seu filho. Não existe liberalidade sem amor. A liberalidade é uma consequência, é um subproduto do amor. Você que tem filho, já teve aquela situação, você acorda, vai na geladeira, está o último iogurte ali na geladeira, ou o último Yakult. Aí você sabe que o filho está lá escovando o dente, sonhando com aquele iogurte, aí você pega, começa a tocar uma musiquinha do... Daquele como é que é? Tan, 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 tan. Como é que é o nome desse filme? Missão Impossível. Você pega aquele iogurte, vai lá para a lavanderia, tan, 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 e aí se fecha lá e come rapidinho antes do filho descer. É isso que você faz? Será que é isso? Não, muito pelo contrário, você vai falar assim, não, isso aqui eu vou deixar para o meu filho. Certo? De repente você vai, sabe que os filhos têm uma certa idade que eles acham que sabe tudo, né? A mãe chega e fala, o pai, coloca uma blusa, vai esfriar. Aqui em Curitiba quase não esfria, né? Esse verãozão que nós estamos tendo. E daí ele, não, tudo certo, coloca a camisa do Flamengo. Calção. Aí vai para a festa. Aí chega lá e você leva a blusa, você é precavido, você já tem mais tempo de vida. Chega lá, começa um frio. Daqui a pouco ele está... O que você faz? Você fala assim, fica passando frio. Você, falei para trazer a blusa, não trouxe. Você faz isso? Não, você tira a tua blusa. Você coloca no filho. Isso é amor. Amor que faz com que você seja liberal, com que você não tenha, não pense duas vezes antes de se entregar e abençoar. Querido, se você ama, certo? O amor não cabe somente em palavras, mas requer uma atitude de amor. Quando nós olhamos, Deus tinha duas opções: de deixar nós vivermos eternamente longe dele, e nós temos a condenação de viver eternamente longe dele. Consequência do pecado, consequência eterna do pecado. E a opção 2 era enviar o seu filho, ter uma atitude de liberalidade, de entregar o filho por amor a nós. Deus escolheu a segunda opção. Ele entregou o filho a nós. E quando nós celebramos o Natal, nós celebramos esse amor de Deus, que nos ama. Deus te ama de uma forma tão especial. Que esse nascimento, ele precisa significar mais do que troca de presentes. Amigo secreto. Ontem me ensinaram um tal de elefante branco, não sei nem o que é isso direito. Né? Mas eu quero te dizer que o amor deve gerar, sim, um coração de liberalidade. Isaías 29, 13. A palavra de Isaías vem de uma forma muito dura. Que ele diz o seguinte: o Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homem. A adoração a Deus através da liberalidade vai além das práticas religiosas, mas é uma atitude do coração, uma entrega completa. O desafio que eu coloco para você é: seja liberal. Seja liberal no seu tempo, seja liberal naquilo que Deus tem colocado à sua disposição. Como é que você tem investido o seu tempo? Talvez nesse Natal, você vai ter que tomar uma atitude, uma decisão de ser mais liberal do seu tempo. Você vai investir mais no reino do que nas redes sociais. Você vai colocar à disposição para servir lá na IBB Uberaba. Estamos precisando de tantos voluntários lá. E você tem resistido no teu coração porque você tem olhado para o seu umbigo. Mas quando nós aprendemos com o nascimento de Jesus, você vai ser desafiado a se unir àquela equipe de lá e falar assim: eu vou abençoar aqui. Eu vou abençoar o Ministério Infantil, eu vou abençoar os guardiões, mas eu vou servir, vou dedicar meu tempo. Como é que você tem investido os teus recursos? O que Deus tem colocado à sua disposição? De repente, nesse Natal, você vai precisar avaliar a aplicação dos seus recursos. De repente, se você não tem... um costume de fazer uma planilha, você vai começar a planilhar isso. E você vai ver que tantas coisas têm ido para tantas situações que não edificam em nada. De repente você vai investir um tempo, um valor um pouco mais, um pouco maior no reino de Deus, nas pessoas que estão ao seu redor. Esse Natal é o momento de nós olharmos com expectativa e deixar Deus transformar o nosso coração. Segundo destaque que eu faço desse texto, que o nascimento de Jesus me desafia a viver com solidariedade. O que é viver? A solidariedade e a liberalidade, em alguns momentos, elas se sobrepõem. Elas conversam entre elas. Ser solidário é ter um sentimento de amor e compaixão pelos necessitados ou injustiçados. Lá está dizendo, no versículo 3 e 4, não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considera os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas nos interesses dos outros. O nascimento de Jesus nos ensina a ser solidário. Está sensível à necessidade dos outros. Sabe que a palavra do Senhor, ela nos fala lá em João 12, 47, se alguém ouve a minha palavra e não obedece, eu não julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas vim para salvá-lo. Nós sabemos que o propósito principal da vinda de Cristo foi a salvação. Mas a salvação, ela veio porque existia uma compaixão pelas nossas vidas. O Pai olhava e falava assim: eu não quero que você se perca. Eu não quero ficar longe de você. A solidariedade, ela vem, nós olharmos para fora e dizer assim, como é que eu posso ajudar essas pessoas que estão aqui do lado a viver um tempo novo? Solidariedade envolve duas coisas, graça e misericórdia. Graça porque você decide abençoar, sem querer nada em troca. Graça é favor imerecido, nós recebemos a salvação de graça. Você não pode comprar a salvação, você precisa simplesmente abrir o seu coração para que essa salvação chegue na sua vida. E a misericórdia é você olhar, que você decide abençoar as pessoas, mesmo quem às vezes não merece. Porque a atitude de compaixão é uma atitude que nós vivemos de uma forma inegociável e incondicional. Porque se você for deixar ser condicional a sua compaixão, você vai estar sempre andando com uma régua, medindo as pessoas e a atitude das pessoas. Você tem vivido com compaixão? Quem assistiu aqui o Quarto de Guerra, aquele filme? Bastante gente aqui assistiu. Então você vai entender, tem uma cena ali onde aquele, o pai da menininha, que é o personagem principal, ele é muito prejudicado na sua empresa. E ele perde o seu emprego, gera, tem consequência das suas atitudes, sim, mas tem uma pessoa lá que prejudica muito ele, que julga muito ele. E essa cena ele vai trazer um pouquinho de alguém que tem uma atitude de compaixão, independente da atitude do outro. Dá uma olhadinha nesse vídeo.
Tony, aquele não é o Tom?
É ele. Tá com o pneu furado.
Não, não, não. Eu não posso esperar tanto. Por que falam que resolvem em 30 minutos quando leva 45 para chegar até aqui?
Vocês fiquem aqui.
Olha, eu não quero saber. Mandem alguém já aqui.
Ser tratado, filha.
Viver a compaixão é reproduzir aquilo que nós recebemos. Todos nós aqui, em algum momento, já fomos beneficiados pela atitude de compaixão de alguém. Mas o principal exemplo de compaixão foi do nosso pai. Salmo 103, 13 e 14 diz lá, como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão do que os teme. Pois ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. Deus teve compaixão de nós e o nascimento de Jesus é a demonstração clara da bondade e solidariedade. O que você tem feito para que outras pessoas conheçam o amor que você conheceu, que você está vivendo? O que você tem feito quando você vê uma família, uma pessoa passando por uma dificuldade? Como é que você tem vivido a solidariedade? Nós tivemos, nessa última sexta, um PGM do Alex e Viviane que se envolveram no projeto Educa, com esse coração solidário. É muito interessante porque, embora houve um investimento financeiro dos membros do PGM, mas muitos recursos e aqueles presentes, aí tem algumas fotos que vocês vão ver do Projeto Educa. Muitos presentes ali foram alguém que olhou com um coração solidário e decidiu, sim, buscar recursos e oportunidades para abençoar. Eu conversava com o Marcelo e a Paula, e eles estão há 2 meses, um pouco mais, entre nós. E eu conversava com eles na quinta-feira, eles vieram no culto na quinta, Ele falou assim, pastor, tem um empresário, dono de um posto de gasolina lá do Sudoeste, Boa Esperança, Nova Esperança, uma coisa assim. E eu liguei para ele, eu falei com ele e ele investiu. É interessante porque eles viveram a liberalidade, mas viveram também a solidariedade. De alguém que não conhece, não é da nossa igreja, um empresário que está 500 quilômetros daqui, mas que decidiu investir por amor ao próximo. Muitas vezes nós deixamos de ser resposta de oração de uma família pobre, de uma criança órfã, de pessoas oprimidas, porque pensamos que quem deve cuidar disso é o governo. Mas o que Deus espera de nós é que nós possamos ser resposta de oração na vida dessas pessoas. O desejo do meu coração é que quando a ABC chegue para entregar aquela cesta básica que você contribuiu, que você ajudou, aquela família que recebe fala assim, obrigado Deus, porque o Senhor enviou essa igreja para nos abençoar. Sabe, de repente quando você pensar em abençoar o próximo, essa pessoa possa falar para você, obrigado, porque eu estava orando por isso. E Deus tinha dado paz no meu coração que Ele iria me abençoar. E Ele está usando a sua vida para me abençoar. Ter um coração solidário é você olhar com essa sensibilidade. Nesse Natal, o que você vai se envolver? Como é que você vai desenvolver essa solidariedade do seu coração a partir da perspectiva do que você aprende com o nascimento de Jesus, que por compaixão de nós se autolimitou, morreu, ressuscitou pela minha vida e pela sua vida. Para fechar, quero destacar nesse texto que o nascimento de Jesus me desafia a viver a fidelidade. Fidelidade, veja ali, fidelidade é uma das qualidades dos atributos morais de Deus, pois Ele cumpre tudo o que prometeu. Versículo 8, 9 e 10 vai falar um pouco sobre essa fidelidade. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e deu um nome que está acima de todo nome. O nascimento de Jesus nos ensina o que é a fidelidade. Deus havia prometido um Messias e um Salvador. E Ele cumpriu sua promessa. Jesus, Ele viveu, nasceu, passou por todas as dificuldades num processo de amadurecimento como homem. E mesmo diante de todas as dificuldades, se manteve fiel. Nunca pecou. Ele foi tentado como eu e você, e não pecou. Teve momentos que Ele pensou em desistir, mas Ele se manteve fiel. Deus, afasta de mim, se possível, afasta de mim essa dor, lá no Getsemane. Mas não seja a minha vontade, seja a sua, porque eu quero cumprir o propósito que o Senhor me enviou aqui. Fidelidade, o nascimento de Jesus, Ele nos ensina sobre fidelidade. Porque Jesus, Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Você é uma pessoa fiel? Você tem vivido a fidelidade aos princípios da palavra de Deus? Ou você é daquelas pessoas que relativa com muita facilidade? O que nós temos visto na nossa sociedade é, acho que isso aqui não faz muito bem não, acho que isso aqui não tem problema não. E eu perco a dimensão do quanto a quebra da fidelidade pode gerar consequências. Queridos, e a fidelidade não é somente você caminhar com um legalismo e falar assim, olha, isso aqui, a Bíblia fala para fazer, isso aqui para não fazer. Não, é você estar sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Eu tomei uma decisão alguns anos atrás que impactou a minha história, a vida da minha família. Porque eu aprendi, eu cresci num lar onde, por exemplo, a bebida alcoólica era muito comum. E nós estávamos ali, e aqui era bebedeira, se reunia para fazer bebedeira. Na quinta-feira eu falava um pouco sobre o bobódromo, aquelas pessoas que eu ia na rua de Cascavel, erguia o porta-mala do carro, ficava ali bebendo e tentando se aparecer, um negócio ridículo. Mas sabe, eu aprendi, quando eu conheci a Jesus, que era algo que eu deveria abandonar. Porque isso ia gerar consequência nos meus filhos, isso poderia fazer eles virarem alcoólatras, isso poderia trazer desgraça dentro da minha família. Eu decidi virar abstêmico há muitos anos, por amor a Deus. Fidelidade é o que Deus confiou a mim. Deus me confiou a minha esposa, os meus filhos, Deus me confiou o ministério, e eu preciso ser muito fiel a essa entrega do Senhor. E as pessoas começam a relativizar e não percebem que, de repente, só aquele vinhozinho pode gerar outras e outras drogas. De repente, um filho está aprendendo a beber com você. Isso gera um estrago na família. A fidelidade, Deus é fiel, espera de nós fidelidade, fidelidade aos princípios, fidelidade àquilo que Deus tem colocado à sua disposição. Deus espera sim que você seja fiel para que Ele consiga cumprir todo o propósito, todos os sonhos deles para a sua vida. Sabe, você é um projeto de Deus, Deus sonhou com você, Deus colocou um sonho lindo, e de repente você está caminhando, olhando para trás, olhando para os pontos pretos do lençol branco. Para com isso, olhe para o Senhor. Se tem algo para você abandonar, abandone. Tem alguma área de pecado, se liberte disso, dessa prisão, mas viva com fidelidade, buscando a presença do Pai, buscando a intimidade com o Pai. Deus espera que nós possamos ser fiéis, não simplesmente porque a Bíblia fala, mas porque nós vamos viver as consequências eternas dessa fidelidade, e as consequências nessa vida, vivendo de uma forma plena aquilo que Deus sonhou para nós. Jesus, ele veio com um propósito. Muitas pessoas acreditam no nascimento, na crucificação, mas rejeito essa entrega plena, a entrega do coração que nos desafia e nos impulsiona a sermos fiéis. Se eu não entrego a minha vida ao Senhor, eu não tenho como viver a liberalidade. Se eu não sou fiel, eu não tenho como viver a solidariedade bíblica. Se eu não entrego o meu coração, eu não tenho como viver a fidelidade. Você tem orado para que o Espírito Santo de Deus te capacite a viver a fidelidade na sua vida, que você se mantenha fiel? Eu tenho que orar e falar: Deus, me ajude cada dia a ser fiel, porque vai chegar momentos que vai vir tentação tentando te derrubar, vai chegar momentos que vai vir situações tentando roubar a alegria do teu coração. Eu queria finalizar pedindo para que você assistisse um vídeo que é referente ao Natal desse ano. Possivelmente você já viu, mas eu queria levar você a analisar com uma perspectiva diferente. Dá uma olhadinha nesse vídeo. Deixa Deus ministrar o teu coração.
No começo do ano, meu médico me disse que talvez eu não vivesse até o Natal. Então eu resolvi deixar mensagens para as pessoas que eu amo.
Você fica linda de vermelho desde pequenininha, sabia? Os presentes estão no baú, corre lá. Não chore, minha filha. Você sabe como eu queria estar aí.
É, eu não passei o Natal com eles, porque eu tinha que agradecer outra família, a que perdeu alguém, que me doou um coração.
Obrigado.
Doe amor neste Natal.
Esse vídeo, ele nos ensina alguns princípios. Primeiro, o princípio da condenação, que aquele senhor já estava ali, com os dias contados, só esperando a morte. Como eu e você, quando nascemos, viemos à consciência e nós estávamos condenados à morte, como consequência eterna do pecado. Mas aí ele olha aquela família que, no momento de dor, perdendo um ente querido, resolve viver a liberalidade de doar aquele órgão. E aquele senhor, ele recebe aquele órgão e ele já está bem, e ele decide exercitar solidariedade. Falou: essa família não vai passar o Natal sozinho, deixa a família dele para viver aquele tempo com a família daquela pessoa que deixou de estar no mundo, mas que os seus órgãos ficaram ali. E tudo isso é possível porque nós podemos contar com Deus, que é fiel e que espera de nós a fidelidade. Você pode fechar os seus olhos. Não sei como essa mensagem falou o seu coração, mas eu quero desafiar você a olhar para esse Natal com uma perspectiva diferente. Olhar para esse Natal como sendo o melhor Natal da sua vida, onde você vai tomar algumas decisões que vai mudar sua cosmovisão, a sua caminhada em 2020. E a primeira decisão que eu vejo que você precisa tomar é em relação a sua salvação. De repente você nunca tomou a decisão ao lado de Jesus e quando chega o Natal você conhecia um Jesus que era só um relato histórico de um nascimento. Mas hoje Deus está falando ao teu coração que você precisa entregar e reconhecer que Ele é o Senhor da sua vida. Lá em Romanos 10:9 diz que se você confessar com a sua boca que Cristo é o Senhor e crer no seu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Eu queria desafiar você que nunca fez uma oração nesse sentido, nunca entregou plenamente a sua vida ao Senhor, faça uma oração aí, você e Deus, enquanto a igreja está orando. Coloque aí e fala assim: ó Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, que eu sou pecadora, eu reconheço que eu preciso de um Salvador. Eu quero reconhecer esse projeto lindo que o Senhor estabeleceu na minha vida, de enviar o seu filho que morreu e ressuscitou pelos meus pecados. Declare aí: eu reconheço que Jesus morreu por mim. Eu quero entregar a minha vida nas suas mãos. Eu quero entregar o meu coração ao Senhor. Enquanto a igreja está orando, você fez essa oração? Levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Alguém fez aqui? Graças a Deus aqui no meio, lá atrás, graças a Deus aqui na direita, graças a Deus, louvado seja, pode baixar, graças a Deus lá no fundo, graças a Deus, aqui na minha esquerda, alguém? Graças a Deus, pode baixar, mais alguém? Louvado seja o nome do Senhor. De repente, você está aqui e você, Deus está ministrando no teu coração de algumas atitudes que você vai ter que ter nesse Natal. Ore colocando diante do Pai também. De repente, para você ser mais liberal, mais solidário, mais fiel. O que, que Deus ministrou ao teu coração? Vamos ficar de pé. Enquanto nós vamos cantar esse cântico, eu queria que você que levantou a mão, aceitando e entregando a vida ao Senhor, saia do seu lugar. Vem aqui à frente, nós teremos pastores aqui que estarão recebendo você, ministros, obreiros, líderes de pequenos grupos. Saia do seu lugar. Se você levantou a mão, se tem alguém do seu lado aí que de repente fala, vai comigo lá. Chega aqui enquanto nós cantamos esse cântico. Nós vamos terminar esse tempo orando, colocando sua vida diante do Senhor.
Só em Jesus.
Glória a Deus, pode chegar.
Encontrei minha esperança.
Você que está aqui no meio, chega aqui. Vamos terminar esse tempo orando. Sai do seu lugar, você que levantou a mão.
Eu achei rocha que não se apaga.
Deus está falando ao teu coração. Entrega o teu coração hoje. Toma uma decisão, vem aqui à frente. De repente você vai precisar reconciliar com Deus. Vem aqui à frente. Tem um ato de fé, um ato de amor. Vem aqui para viver esse tempo especial. É um renovo, um recomeço com alegria. Sai do seu lugar, vem aqui à frente.
Só em Jesus eu encontrei homem divino Salvador.
Glória a Deus. Glória a Deus.
Foi rejeitado pelos seus. Naquela cruz se padeceu. Justiça ele satisfez. Não sofro mais.
Thank you.
seus olhos. De repente você está aqui nesta manhã e Deus falou algo ao teu coração de uma atitude que você vai tomar nesse Natal. Eu queria te desafiar, se você está tomando uma decisão, se coloque de joelhos, eu vou me ajoelhar aqui também. Nós vamos terminar esse tempo orando, colocando diante do Pai essa decisão. Deus amado, muito obrigado. Obrigado porque quando nós olhamos para o nascimento do Senhor, nós podemos confiar nesse imenso amor, nesse projeto que tão lindo, onde o Senhor veio, nasceu, viveu entre nós, morreu e ressuscitou para que pudéssemos ter vida e vida eterna, vida plena. Deus, obrigado por esses irmãos e irmãs que tomaram uma decisão nesta manhã de entregar vida ao Senhor. Confirma no coração deles, ó Deus, essa decisão. Que possamos ver eles crescendo. Nos ajude como igreja, abençoá-los, ajudá-los nesse processo de conhecer mais ao Senhor e de viver todos os sonhos que o Senhor tem para cada um deles, que eles possam perceber nesta caminhada que o Senhor tem sonhos lindos para a vida deles. Abençoe, Deus, meus irmãos e irmãs que nesta manhã estão decidindo e colocando diante do Senhor que esse Natal de 2019 será o Natal das suas vidas, porque é um Natal que renovou a nossa expectativa e a nossa alegria de viver e aprender neste tempo, aprendermos a ser liberais, viver com liberalidade, não liberais na flexibilização das escrituras, mas liberalidade do que o Senhor tem colocado à nossa disposição, com relação ao tempo, com relação aos recursos, de sermos realmente pessoas que reflitam a luz do Senhor, sermos solidários com as pessoas ao nosso redor, sermos fiéis à sua palavra. Confirma no coração de cada irmão, irmã que nessa noite está colocando, nessa manhã está colocando esse desafio diante do Senhor. Abençoa, Deus. Muito obrigado pelo seu nascimento. Muito obrigado pela sua morte e ressurreição pelas nossas vidas. Nós louvamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém.